Como a informalidade impacta o mercado de trabalho no Brasil? Qual é o impacto do Bolsa Família nessa equação? De que forma os cartórios fazem uma interação com a dinâmica da nossa economia? Esses são alguns exemplos do que nós podemos compreender melhor através do livro Microeconomia Brasileira Contemporânea, do professor André Portela, conselheiro acadêmico do Livres, e do professor Bernardo Guimarães, nosso convidado de hoje. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Professor, antes de mais nada, super obrigado por reservar um tempinho para conversar com a gente aqui no Livres.
Obrigado a vocês, Mano, pessoal do Livres, muito obrigado.
Professor, primeiro eu queria entender de onde vem a ideia do livro. Qual é o contexto em que vocês tiveram a ideia de publicar esse livro e qual é o objetivo dele no debate econômico brasileiro de hoje?
Obrigado. Esse livro nasce de notas de aula. E então a ideia é, a pergunta é, bom, e como que surgiu a ideia de criar esse material para dar aula e como que a gente gostaria que esse material fosse usado em outras aulas por aí afora no Brasil? A ideia é que quando a gente aprende microeconomia na escola, em geral a gente aprende bastante coisa sobre como as pessoas tomam decisões, as empresas, aprende maneiras matemáticas de formular essas questões, de responder algumas dessas questões em modelos simplificados, mas com muita frequência, esse conhecimento fica aqui numa parte da cabeça, a gente usa para responder à prova e para pensar em algumas questões até, mas quando a gente vai falar sobre os temas que você colocou e vários outros, ao invés da gente usar o arcabouço da economia, a gente usa o senso comum. E aí todo aquele ferramental não é aplicado, meio que se perde. Só que esse ferramental da economia é desenvolvido justamente para falar da informalidade no mercado de trabalho, do Bolsa Família, dos caras. Se não fosse por isso, nem fazia sentido existir o ferramental todo. Todo o propósito é falar sobre sistemas. E é muito frustrante ver que os alunos depois passaram nas provas de microeconomia, mas quando chega para falar dos temas microeconômicos ou econômicos em geral, não usam aquele arcabouço. Então, bom, o que que está faltando? A possibilidade é que quando a gente vai tratar de, agora vamos falar de economia brasileira contemporânea, a gente vai falar de plano real, vai falar de inflação, mas esses temas super importantes, super pertencentes ao campo da economia, não são tratados. E aí a gente não está usando esse arcabouço para falar. Então, pera, alunos, aqui tem um livro que a gente vai aplicar aquilo que aprendeu nos cursos de micro antes para falar desses temas. Ó, vamos começar a pensar. Como é que a gente começa a pensar nesse assunto, informalidade? Ah, poxa, o jeito de pensar aqui, deixa, ah, legal. Ah, poxa, legal, começou a fazer sentido. Pô, agora o que que faz? Tal política pública. Ah, se eu colocasse isso no modelo, acontecia o quê? Ah, opa, tem uma intuiçãozinha, interessante esse ponto. Para desenvolver essa maneira de usar a microeconomia para os temas que são importantes para o Brasil e para a economia aplicada em geral.
Pessoal, eu queria que o senhor trouxesse um exemplo do que seria um modo do senso comum, por exemplo, um raciocínio equivocado sobre um programa como Bolsa Família e que, quando a gente aplica as ferramentas da microeconomia, esse raciocínio fica claramente equivocado.
O Bolsa Família é um exemplo em que, quando se pensa em Bolsa Família, a única coisa que vem à mente são as questões distributivas, ou pelo menos o senso comum vai pensar só na parte da distribuição, que obviamente é a parte mais importante do Bolsa Família mesmo. Bolsa Família é um programa de distribuição e a parte mais importante é essa mesmo. Mas aí tem questões de eficiência, tá? Como que o Bolsa Família vai mudar os incentivos das pessoas que recebem? E aí, de novo, o senso comum aponta, às vezes, para respostas muito rasteiras e muito rasas, que vêm de alguns preconceitos, talvez, estão lá atrás, mas que não estão pensando na escolha das pessoas. Pera, então, vamos lá. Tem uma família agora e tem que tem que decidir o que que vai fazer. Uma família pobre, vamos pensar que é bem pobre, tá? Então, as crianças vão trabalhar, podia ajudar a trabalhar em alguma coisa rural, por exemplo. Então, se tiver um programa de transferência de renda, o que pode acontecer? O que vai mudar na escolha das famílias? Pode mudar a oferta de trabalho dos adultos? Pode mudar a oferta de trabalho das crianças? E se o programa tiver obrigatoriedade? E aí, dessa maneira, a gente vai construindo construindo uma maneira de entender o Bolsa Família, as condições do Bolsa Família, que tem mais a ver com os incentivos das pessoas e não precisam necessariamente, as pessoas não sabem o que elas querem, então a gente precisa forçar as pessoas a ir para a escola, alguma coisa, que elas não sabem nada da vida, então a gente... Pera, então o que que são incentivos? É como que isso muda os incentivos? Se a gente acoplar isso com os incentivos, será que muda? Será que... É um tipo de exemplo. O Bolsa Família ainda é uma questão que é eminentemente distributiva, mas as questões de eficiência são importantes. Existem outras questões que são questões de eficiência. Por exemplo, quando a gente fala de BNDES. Poxa, BNDES, legal. Tem uma questão distributiva? Tem, porque algumas empresas vão ganhar, mas tem uma questão de eficiência. A gente está alocando recursos para algumas empresas ou para algum tipo de financiamento. Não é todo mundo que tem acesso ao crédito do BNDES. Se você for comprar uma geladeira, você não tem. Tá, então vamos pensar, legal. Ah, uma empresa vai ganhar, outra vai perder. Tá bom, legal, importante, vai estar isso no modelo, mas também como que vai funcionar equilíbrio de poupança e investimento nesse mundo? Poxa vida, é verdade? Pensar nisso? Claro que precisa. O dinheiro vai. Ah, beleza, então, modelinho simples. Olha, peraí, se a gente estimula uma empresa, o capital para outra vai ter menos porque a poupança não reage 100%, sim, não é? Claro, óbvio. Tá, beleza. E a gente vai entendendo, ah, tá, então isso tem efeito da taxa de juros de mercado. É simples de ver. Qual que é a lógica? Então as coisas ficam muito transparentes e a gente consegue entender argumentos que se a gente estivesse só escrevendo e discutindo, ia ser muito claro o que está correto, o que não está. Agora a gente vê o que está acontecendo, que hipótese implica qual, que hipótese foi usada. Isso é muito útil para a gente começar a falar de políticas públicas. Porque sim, tem as questões distributivas, mas tem questões que têm a ver com a eficiência da economia como um todo.
Muito bom. Então, eu queria aprofundar esse ponto sobre eficiência e uso do BNDES. O que é que a gente está fazendo de errado com o BNDES?
Então vamos lá. A gente tem um problema básico, que é que a gente queria dar mais crédito para as empresas, acho eu. E acho que essa é a ideia, que a gente queria mais investimento. Como é que a gente faz investimento? Ah, vamos dar crédito para as empresas. Que é a maneira um pouco inocente, ingênua, talvez, de pensar? Ah, vamos criar um banco de desenvolvimento que vai dar crédito para as empresas a uma taxa mais barata. Ah, legal, aí as empresas vão ter uma taxa mais barata. E acho que o pressuposto que tem lá atrás disso é que o resto tudo continua como está, mas agora a gente criou esse banco de desenvolvimento e vai para algumas empresas dar juros, ou para algum tipo de financiamento, vai dar juros mais menores. E aí muita discussão já começa daí falando, ah, mas esse recurso vai ser mal usado, vai ter interferência política nisso tudo, que é interessante, provavelmente é verdade mesmo, mas tem uma questão mais fundamental que é: quando a gente começa a pensar nesse problema, a gente não pode falar o resto vai continuar tudo como está. Por que não? Porque o dinheiro que vai para investimento é o que se produziu na economia, que não foi consumido e que não foi absorvido pelos gastos e investimentos do governo. É uma identidade contábil, não tem como não ser assim, eu não preciso de hipótese para isso. Aí, tá, então eu vou ter essa parte de investimento. Então, de alguma maneira, essa parte do investimento vai ter que ser financiado por poupança. Pode ser das pessoas, pode ser poupança pública, que são superávites de conta, das contas públicas, pode ser que a gente conseguiu capital externo, alguma coisa assim tem que acontecer para financiar o investimento. Então, se a gente está aumentando na mão, digamos assim, criando um banco de desenvolvimento para dar crédito para essas pessoas, a gente não criou o outro lado da poupança, então vai ter um equilíbrio ali que vai ter que mexer nisso. O que que vai acontecer agora? Se nada mais acontecesse do lado da poupança, simplesmente comia fora a parte o investimento das outras empresas. Ah, mas vai ter alguma coisa, vai mexer na taxa de juros. Bom, se mexe na taxa de juros, aí pode conseguir um pouco mais de capital para parcialmente tirar esse efeito, mas totalmente nunca vai. Ah, perfeito. Então a gente tem uma coisa que eu botei esse banco de desenvolvimento, que eu estava achando que o crédito estava ruim. Legal, agora tem umas empresas ganhando crédito, mas a gente olha o modelo microeconômico, e aí vai além do escopo dessa conversa eu explicar direitinho, mas a gente olha o modelo simples e já percebe que, pera, por causa das identidades contábeis simples ali, a poupança não vai reagir 100%. Então, pera, então isso significa que os juros vão aumentar para os outros, para as outras empresas. Ah, pera, então isso agora já vai mudar a alocação de recurso. Que essa empresa está investindo, não investia antes sem esse crédito, mas tem outra que investir agora não vai com o juro alto demais. Então, o que que a gente está fazendo errado? Bom, se você acha, e aí é uma questão de preferência, a gente olhar os dados e discutir. Se você acha que o BNDES é excelente em achar, não, aquela empresa que precisa de crédito, aquela que tem um investimento que é maravilhoso e vai gerar externalidades para a economia inteira, todo mundo vai aprender com isso, vai ser maravilhoso. Se você acha que o BNDES é esse banco que eu estou descrevendo, aí isso pode estar certo. Se você acha que a empresa do BNDES só está roubando dinheiro, também é meio óbvio, mas mesmo que você acha, ah, são empresas, mas umas têm um mérito, mas a pessoa lá, a senhora que abriu uma padaria no bairro dela, está querendo reformar para ter umas mesinhas, ela também tem um, só que ela não consegue o crédito do BNDES, também é um investimento muito importante, aí está tirando dela para dar para alguém que está fazendo boi, está fazendo alguma coisa assim, é o carro. E aí a gente tem que pensar, tá, mas a gente quer tirar o crédito dela para dar para o outro? Porque é isso que está acontecendo. O que que a gente está fazendo errado, na minha opinião? A gente está inventando uma maneira de dar mais crédito para alguns e parece que não percebe que, pera, isso está mexendo no mercado, está tirando o crédito do outro. O que que a gente tem que fazer? Eu quero estimular crédito. O que que é política para estimular crédito? Tem uma questão de poupança pública? Aí resolve com o superávit do governo. É uma questão de poupança privada? Aí resolve com a gente estimulando a poupança das pessoas. É uma questão do quê? E como é que a gente faz isso? Aí tem várias outras questões para pensar. Mas não é dessa maneira, dessa maneira local. Ah, eu vou botar crédito aqui, já botei crédito. Não, porque a economia responde. E as crianças aprendem biologia na escola. Se eu mexer aqui num lado da coisa, o ecossistema muda tudo. Na economia também, leis diferentes, e a gente tem que tentar entender isso. Então, acho que esse é um exemplo. E que acho que fica bem claro quando você começa a ler. Aí depois você pode continuar achando, não, mas eu acho o BNDES bom, porque. Tá, mas você já entendeu isso que. Não, entendi. Então tem que mudar, tal, tá, beleza. Você, sabe, no mínimo com uma visão um pouco mais crítica para começar a pensar o que que você pode fazer e o que não pode.
E perceber que, na prática, muitas vezes a gente está fazendo política pública de um jeito que tira o dinheiro da Dona Maria da padaria para dar para o amigo do rei que tem um grande frigorífico para virar campeão nacional, né?
Exato, é. Então, existe essa coisa da política dos campeões nacionais, e a crítica muitas vezes é: ah, mas a gente está dando para o amigo do rei que tem o um frigorífico, verdade. Mas a gente não está fazendo só isso, a gente também está tirando da senhora que ia abrir a padaria, do senhor que ia abrir a loja de sapato e essas coisas todas que a gente está querendo que esses.
Professor, uma das coisas que o senhor falou agora, mencionando de passagem, foi a questão da poupança privada. E aí, quando a gente fala de estímulo à poupança, muita gente pensa logo no FGTS. E a gente está falando agora de uma discussão do governo sobre mudar as regras do FGTS para diminuir as possibilidades do trabalhador de usar a sua própria poupança com o fim do saque aniversário. Na visão do senhor, o que é que precisa entrar na equação do raciocínio quando a gente pensa em poupança, em estímulo à poupança e numa política como o FGTS?
Perfeito, mano. E na verdade a gente tem um capítulo sobre FGTS, infelizmente não fala nada sobre saque aniversário, porque quando essa parte foi escrita, essa parte ainda estava começando muito, então não tem a parte dessas. Mas tem, começa com uma pergunta muito fundamental que é: por que que precisa de FGTS? E aí a resposta é: mas a pessoa que perdeu o emprego, ela precisa de alguma coisa, né? Mas ela não sabe poupar, ou é para dar uma espécie de seguro, é para dar uma espécie de seguro. A gente pode pensar desse jeito, então é para dar uma espécie de seguro, alguma coisa assim. Ou talvez que a pessoa não se organize para poupar, ou porque simplesmente ela não sabe, vai perder o emprego, então fica um dinheirinho. E eu acho que o que está faltando nessa equação é a gente pensar por que que precisa de ter o FGTS para começar, qual que é a função que cumpre, para a gente conseguir depois falar e entender o que que faz sentido e o que que não faz. Então, a gente fica pensando que, ah, tá, então peraí, o FGTS era um seguro. E é um seguro um pouco diferente, porque de fato é parte do meu salário. Aí eu não pago imposto de renda sobre essa parte do salário. E fica numa conta diferente, que rende, em geral, muito menos que as outras aplicações financeiras. E aí eu posso sacar, porque eu quero, se eu quiser, se eu perder o emprego, se eu me aposentar ou se eu for comprar uma casa. Uma casa por quê? Mas tem que perguntar para o pessoal lá que fez lobby das construtoras lá, né? Eles vão saber melhor do que eu. Se o lobby mais forte fosse outro, poderia ser para outra coisa. Mas enfim, vai comprar uma casa. Legal. Então, a gente tem que entrar, mas por que que é? Quer dizer, eu estou culpando, ah, mas porque a pessoa quer comprar a casa dela, então. Mas a casa é a coisa mais importante que as pessoas vão comprar? Por que não pode ser a pessoa escolher? Então, a gente já começa com o pecado original ali, que a gente não está nem olhando o que que a gente precisa. É o seguro? Se é um seguro para a pessoa ter alguma coisa, se perder o emprego, além do seguro-desemprego, então talvez a gente precise pensar que, ah, se a pessoa já tem um emprego, ela está 5 anos no emprego, já tem, no princípio, 5 anos, 5 meses de salário, pensando um mês por ano do FGTS, 5 meses de salário lá, talvez já tenha um bocado de seguro, né? Talvez aí agora a gente não precise tanto, já pode deixar a pessoa, pô, sacar um pouco desse dinheiro. Não precisa acumular tanto seguro assim. Você tem 20 anos de trabalho e ficar acumulando esse seguro? Para que tanto? Faz algum sentido isso? Mas essa parte, entende? Então, essa discussão que a gente começa a pensar no assunto, nem entra. Ah, mas ele vai tirar no aniversário. Ah, mas as pessoas que tiram no aniversário, depois que perdem o emprego, não pode tirar. Ah, mas eles tiraram no aniversário antes. Ah, mas não sei, 5 bilhões não conseguiram tirar. Ah, mas 100 bilhões tiraram. Ah, conversa louca, gente. Para que serve isso? Ah, é porque se a pessoa perde o emprego. Ah, então vamos começar daí. Então vamos pensar. E aí, como é que é o nosso approach que a gente começa? Vamos pensar num modelinho de simples, que a pessoa pode precisar do dinheiro, e aí o que acontece? E aí ela vai ter essa poupança forçada, mas todo mundo faz, ela pode tirar. Faz algum sentido, é uma espécie. E aí a gente pode pensar isso na discussão, que seria pensar para quem não quer fazer um modelinho e não está querendo estudar economia, mas está querendo só entender um pouco da discussão, é. Gente, FGTS para quê? Quer dizer, por que que eu preciso dessa poupança forçada? É porque eu não sei me organizar, ou é porque eu posso perder o emprego, aí a gente faz todo mundo segurar um pouquinho para uma espécie de seguro? É por causa dessa coisa? Aí, de fato, um pouquinho pode ser, mas alguma hora passa da conta, né? Eu não preciso forçar a pessoa que já está há 15 anos trabalhando a dar mais um. Eu trabalho há 14 anos na FGV. De mais um ano lá na FGTS, para se eu perder meu emprego na FGV, parece estranho, parece que não está servindo a esse propósito. Então, a ideia é vamos trazer um pouco de racionalidade. Aí, se você quiser falar para os trabalhadores, ó, é o seguinte, gente. A gente tem esse negócio de saca de aniversário, precisa usar o dinheiro de vocês, mas a gente acha que vocês não sabem usar o dinheiro de vocês, vocês fazem tudo bobagem, aí vocês perdem emprego, vão reclamando aqui. Então, a gente vai deixar o dinheiro lá e quanto mais tempo trabalhar, melhor. Pra... Beleza, explica para eles. Aí é bom que o dinheiro do FAT vai para financiar o BNDES, que tem um pessoal que quer fazer frigorífico, tudo bom. Explica isso. Ou então fala, não, ó, a gente tem que pensar, tudo bem, o saque aniversário é legal, mas será que a gente não quer um seguro mesmo? Então talvez faça sentido ter um pouco disso, talvez. Aí como é que a gente vai? Mas tem limites, né? E aí é para comprar casa que pode tirar o dinheiro? Por que para casa? O pessoal da casa que vende a casa gosta, mas é isso que é o mais importante. A gente está pensando em seguro, precisa comprar casa. E quando você faz essas perguntas, às vezes quase nem precisa dar resposta. Você já vai falar, tá. Parece que a política não é melhor que a gente precisava mesmo. Mas se as perguntas nem são feitas, aí a gente começa a entrar nas avenidas de política pública que são muito malucas mesmo. É um pouco o que o livro está sempre falando. Gente, faz sentido isso. E a gente está querendo organizar o debate desse jeito.
Professor, e quando a gente fala sobre esse tipo de política, que é uma obrigatoriedade na composição da renda atual do trabalhador, isso acaba tendo impacto na dinâmica do mercado de trabalho e da informalidade, né? Como que a gente tem que pensar essa questão da informalidade no Brasil?
Isso. Então, assim, por que que tem informalidade, né? Tem informalidade porque fica mais barato para ambas as partes você pagar mais salário e menos imposto. É simples assim. O trabalhador informal, ele tem, ele tem menos direitos. Tem um monte de coisa que é diferente do contrato mesmo, em particular, tem menos limite, tem menos segurança no trabalho, tem mais dificuldade de acessar crédito, porque não tem como comprovar renda, tem várias coisas que seria melhor, mas o que que causa informalidade é que com a informalidade você escapa da tributação. Isso tem vários efeitos. Um efeito é que se a tributação, se eu escapo da tributação, para a gente prover a mesma quantidade de serviço público, ou para arrecadar a mesma quantidade de dinheiro, vão precisar tributar você o dobro. E o imposto tem essa coisa que é importante, que é que se ele é mais bem distribuído, ele é melhor, porque um imposto pequeno, ele não distorce muito. Um imposto maior, ele distorce bem mais, é mais do que o dobro. Então, o imposto duas vezes maior distorce mais que o dobro, em geral, assim. Então, a gente perde porque a gente começa a concentrar, e aí você começa a ter vários problemas com isso. Problemas que as empresas que têm que ser formais, elas acabam tendo uma carga muito maior, então elas em princípio, elas são mais produtivas, por isso elas são formais, mas elas acabam crescendo menos. Acaba tendo o efeito que a gente discute, que é o simples, que aí a gente cria uma maneira da empresa se adequar. Legal, só que a empresa também não quer passar do simples para o sistema complicado. Complicado pagar muito imposto, é complicado. Então vamos ficar pequeno, vamos ficar no simples. Aí quantos pode emitir de nota? Só esse pode emitir de nota. Agora parou de nota, emite mais agora até o fim do ano para a gente continuar no simples. E aí não vamos crescer mais, investir mais também, senão a gente vai passar para o complicado. Você começa a criar essas questões. O que causou tudo no começo? Causou tudo, foi o imposto sobre o trabalho. A gente tem essa ideia. Que acho que vem de livro-texto importado, muitas vezes o imposto sobre a renda da pessoa, ele não é tão distorcivo, porque as pessoas têm que trabalhar, então elas vão trabalhar de qualquer jeito, aí o imposto não vai distorcer tanto, porque todo mundo vai escolher trabalhar da mesma forma. Aí pode discutir se isso é verdade ou não, principalmente tem duas pessoas que podem trabalhar, um pode trabalhar, outro não, tem questões aí, mas tem um pouco essa ideia. Bom, num país que tem 5% de informalidade, nesse raciocínio, você pode começar a pensar, no que tem 45%, 40% de informalidade, não, porque aí tem muita gente, não, se tributou o mercado de trabalho, as pessoas vão para a informalidade. E aí, a informalidade tem um monte de consequências que a gente vai discutir, algumas são bem intuitivas, como essas que eu falei. E aí, bom, seria legal, então, tributar menos a folha. E aí que a gente começa a pensar, tá, então, o que é a tributação de folha de pagamento? Bom, a gente tem o imposto da renda. Aí tem a contribuição sobre a previdência social, que meu empregador tem que pagar 20% do meu salário para o INSS, muito embora isso vá fazer zero diferença na minha aposentadoria, porque eu já estou acima do teto. E aí tem todo esse dinheiro que é imposto, que estimula a informalidade. Por isso, tantos engenheiros vão emitir nota como se fossem PJs para as empresas e vários outros tipos de profissional. E aí a gente cria todo um sistema, toda uma estrutura com pessoas trabalhando, cuja função é criar um atalho para você emitir a nota em vez de trabalhar, e aí para isso você paga menos imposto, mas para isso você tem que ter um contador trabalhando e outro contador verificando o imposto e outro arrumando. Você bota um monte de pessoas trabalhando numa economia que não estão gerando riqueza, podiam estar fazendo sorvete e violão para a gente, mas estão fazendo organizar para como que escapa do imposto. A gente queria ser mais produtivo, a gente queria ter menos gente só organizando como escapa do imposto e produzindo coisas. É isso que a gente precisa fazer. E de alguma maneira a gente cria estruturas que fazem com que a gente fique criando, vendendo atalhos. Não tá bom. E é isso que a gente queria para a discussão um pouco, que aparece em vários sentidos. É a informalidade, mas apareceu há pouco tempo atrás, quando o pessoal estava discutindo alguma coisa do ticket refeição. O que que é o ticket refeição? Ticket de refeição é um dinheiro que a empresa dá porque eu comer, né? Mas eu não sei o que eu quero comer. Ah, eu não sei o que eu quero. Então por que que ela dá um ticket em vez de dar dinheiro? Ah, porque esse dinheiro não paga imposto. Ah, que legal. E por que que dá ticket e não dá um dinheiro que paga imposto? Ah, porque uma empresa que vem num papel que fala, esse aí você pode gastar com comida, não paga imposto e eu ganho um patizinho, eu ganho um troquinho aí desse negócio. Não é que legal? Aí, ao invés de você pagar 15%, 27,5%, 7,5%, 22,5% pro governo, você paga para mim só 2%, tudo certo, resolvido, esse dinheiro não paga imposto, resolveu. Faz algum sentido isso, gente? Faz algum sentido. E não precisa ir muito além disso para entender que a gente tem não só alguém ganhando uma renda aí de um jeito um pouco estranho, talvez seja meio do rei, talvez não, mas tem alguém. Mas como a gente tem pessoas trabalhando, prédios enormes ali nas ruas, nas avenidas dos prédios bonitos de São Paulo, isso aqui é a empresa que faz o ticket. Quer fazer o ticket? Essa é a empresa que vende um atalhozinho para as pessoas não pagar o imposto. Aí, em vez de dar dinheiro, dá esse papel, não paga o imposto. Você tem que gastar no restaurante e a gente ganha 2%, sustenta esse prédio inteiro aqui. Legal! Significa que todas as pessoas que podiam estar fazendo coisas úteis para a gente ser mais produtivo, para produzir coisas, vender, desenvolver, estão vendendo esses atalhos. E aí a gente não vai conseguir falar de produtividade. Ah, Brasil cresce 2%, tá bom 2%. Se a gente tá botando as pessoas para ficar vendendo atalho, tá. Mas se essas pessoas todas tivessem desenvolvendo novas maneiras de produzir ou produzir coisas, a gente ia ter gente trabalhando para produzir mais, a gente ia ser muito melhor, ia ter muito mais coisa para a gente consumir, para investir. E é isso que a gente tem que pensar, e é isso que é a bandeira que a gente levanta sempre. E acho que tem muito a ver com a bandeira do Livres, e que vem de encontro, porque aí
Totalmente.
a ideia é, tá, aí o governo fica fazendo esse monte de coisinha e no final fica esse monte de gente se apropriando, tirando essas rendas aí. Verdade, e isso tem um princípio claro, microeconômico, que a gente quer as pessoas produzindo coisas e não produzindo maneiras da gente escapar do imposto, que é uma perda.
Espetacular, professor. E quando a gente traz esse debate, muitas vezes as pessoas olham, ah, então se tributar o trabalho é um problema, vamos desonerar a folha para alguns setores.
Para 17 setores, isso. Que eu escolhi aleatoriamente aqui. Foi só os que eu achei que era bonito. Ali. Não tem nada a ver com alguém que fez lobby. Exato, 17 setores. E aí a gente pensa, tá, legal desonerar para 17 setores, mas isso significa que você tem que onerar para os outros. E que isso causa? E aí, a empresa que está desonerada, ela vai ter incentivo para contratar mais. E aí, a empresa que não está desonerada, ela vai ter que pagar mais. Ou alguém tem que pagar mais, entende? O fato que eu desonerei não significa que eu cortei um gasto. A gente, ó, eu vou cortar esse gasto, vou desonerar. Não significa. E aí, qual que é o problema de a gente ter imposto em nível diferente, em que um paga mais e o outro? O que paga é que a, você falou da... Dona Maria Tereza, que abria a padaria no começo da entrevista lá, que tem a padaria dela, ela queria contratar alguém mais para ajudar a servir as mesas, para melhorar na hora do almoço ali. Só que para ela tá caro, para não sei o quê, ou para não sei para quem tá caro, enquanto para outra pessoa que faz outra coisa, no setor de comunicação, no setor de carro, aí tá mais barato. Então significa que o trabalho é ser mais produtivo no setor que está onerado. Mas esse setor está onerado, é serviços mesmo, está caro, ah, não vamos contratar. Está mais barato para o automóvel. Ah, então, a gente acaba contratando não porque é mais produtivo, mas leva em conta, ah, esse aqui seria um pouquinho mais produtivo, mas por causa do imposto, vale menos a pena. Quem vai contratar é o outro. Aí a gente está direcionando os recursos para quem é menos produtivo e que, por coincidência, aparece na foto junto lá com o presidente lá. Ah, aqui o presidente, não, o presidente da República, todo mundo junto ali para inaugurar esse programa maravilhoso que vai desonerar. A dona Maria Tereza não apareceu na foto. Ninguém perguntou para ela o que ela achou e tal. Ela está lá, sabendo bem, tá. E eu gostaria de contratar mais alguém, mas está meio caro para ela, vou segurar um pouco. E aí a gente vai tentando estimular alguns sem perceber que a gente está, na verdade, desestimulando outros. E não é só que um ganha e outro perde, mas que a gente está tendo problemas de eficiência. E aí, problema de eficiência nesse caso significa que, como uma economia, a gente é menos produtivo. Isso é muito ruim. E aí a gente pensa, mas o que ia ser fazer o Brasil ser mais rico? A gente tem esse território, a gente tem 200 e poucos milhões de pessoas, o que dá para tirar disso? Não, vamos usar esses recursos de jeito mais produtivo possível. Ah, precisa ter educação para as pessoas, verdade. Mas do que tem hoje, a gente já podia ter um uso muito mais produtivo dos recursos se a gente não ficasse fazendo tanta maluquice ali com política pública que beneficia alguns a custo de outros, mas que pioram o todo. Essa é a ideia, mais ou menos.
Excelente, professor. Um outro aspecto que o senhor aborda no livro, que é interessante da gente pensar, especialmente num contexto onde a gente está sofrendo muito com poluição da fumaça que invadiu todas as grandes cidades brasileiras, é a questão do meio ambiente, né? Como que a microeconomia contribui para a gente pensar em soluções para a questão da sustentabilidade e do meio ambiente?
Boa. Então, tem alguns aspectos diferentes, uns que a gente trata mais no livro e outros menos, e que acho que na nossa cabeça eles pareciam meio óbvios e já nem precisava tratar, e acho que pensando hoje, acho que a gente devia ter, mesmo que eles sejam meio óbvios, meio que aparecem já nos livros de microeconomia, mas acho que talvez a gente devesse ter destinado mais espaço para isso, porque tá, talvez eles sejam, já aparecem um pouco nos livros de microeconomia, mas valia a pena a gente gastar mais espaço. Podia ser um pouco repetitivo, mas acho que faria parte também. Acho que é uma coisa que a gente precisaria dar mais espaço. Uma parte a gente fala disso no livro também, então uma coisa que a gente fala bastante é a parte de a gente tem um capítulo pensando, a gente tem crédito de carbono, podia ter crédito de desmatamento, então a fazenda que é mais produtiva vende para outra, a gente podia ter maneiras de mercado de alocar, de determinar quanto que pode, quanto que não pode, e vamos alocar sim usando o mercado. Isso a gente fala, a gente discute as vantagens em termos de eficiência dessas coisas. O princípio básico de meio ambiente e poluição é muito caro à microeconomia, porque isso é uma externalidade que é uma das primeiras coisas que se aprende em economia. Então, a ideia é assim. Quando a gente explica como estão os consumidores, as empresas tomam as decisões. Ah, eu estou vendo o que eu quero comprar, com os recursos que eu tenho, compro, vendo o custo e o benefício. A empresa vai escolher o que vai produzir e quanto que vai gastar com mão de obra, com funcionários, com capital, e o que vai produzir pensando. Mas, às vezes, tem custos que não incidem ou no consumidor, na empresa, incidem nos outros. E aí a poluição é o mais fácil de pensar. Em muitos casos, a maneira mais barata de produzir um produto vai gerar muita poluição. Mas se é a maneira mais barata, eu uso essa maneira de produzir, polui, aí eu vendo o produto para você. Acabo que eu vou ganhar o mercado, meu produto está bom, só que como eu estou poluindo muito, isso está atrapalhando todo. E aí, lá atrás, em 1920, o Walter Pigou, um economista da Universidade de Chicago, explicou, gente, ó, isso é simples, você tributa isso. Mas vai tributar? O economista da Universidade de Chicago falou para tributar? Sim, porque a ideia é que a gente quer não tributar as coisas porque muda a decisão. A gente ia querer comprar, mas só por causa do imposto eu não vou. Eu ia querer trabalhar só por causa do imposto, eu não vou. O setor informal. Nesse caso, não. Esse é o contrário. Tem um custo que está incidindo sobre todo mundo. Poxa, vamos botar na atividade produtiva. Aí, se eu quiser produzir, beleza, eu quero produzir, eu estou gerando problema, eu paguei por isso, aí eu compensei a sociedade, é um imposto. E então, esse é um tipo de imposto que a gente defende. E isso vem à discussão, porque quando a gente está falando de imposto e reforma tributária e ajuste fiscal, aparece um monte de imposto que a gente vai falar, ah, esse imposto. E aí aparece um monte de não imposto, aí começa a falar, agora vamos ter o um imposto na gasolina, ah, esse imposto é ruim. Gente, mas aqui em São Paulo, na cidade que eu moro, a gente tem um rodízio. A gente tem um rodízio que é o seguinte: o meu carro, quer dizer, o meu carro é elétrico, então eu não estou isento, mas os carros que usam poluição, um dia por semana não pode sair. Legal, para diminuir a quantidade de carro na rua, é que a gente quer diminuir a quantidade de carro na rua. Gente, vamos pensar. Qual que é o problema do imposto? O problema do imposto é que ele diminui as trocas. Isso é um caso que a gente quer diminuir. Quer diminuir esse imposto, aí você arrecada e vai ficar fazendo fila. É uma coisa meio simples, né? Você estuda a microeconomia e pensa, não, então esse é o caso em que cabe o imposto. Então, se a gente está preocupado com o meio ambiente, então essas são as coisas que a gente tem que tributar. A gente devia substituir um monte de imposto que a gente tem lá, que está só atrapalhando, e botar o imposto nas coisas que a gente quer. Poxa, então tem, a gente está preocupado com o aquecimento global. Tá, muita coisa gera emissão de carbono. Poxa, então essas coisas que a gente quer tributar. Porque a gente, de fato, quer reduzir as atividades. Ô, professor, mas aí vai ter menos caminhão andando pelas estradas. Vai, claro, tributou, o objetivo é esse mesmo, mas você não queria isso. Você não queria que começasse a ir pela estrada de ferro, que ele começasse a produzir mais localmente, que agora está levando em conta que, ah, peraí, agora ficou caro transportar um lugar para o outro, tem que mudar a produção mais perto. A gente não queria isso. A gente queria, então, bom, então é isso que a gente tem que fazer. Vamos fazer agora reunião por Zoom, que o avião está caro, porque agora tributaram. Ah, beleza. Assim, se a gente não vai por esse caminho, a gente acaba tributando, pensando, ah, imposto é sempre ruim. Verdade, mas tem alguns impostos que não são, e esses podem substituir os outros. Então, o meio ambiente tem essa proximidade muito grande com a microeconomia, porque é uma externalidade, uma coisa que as nossas ações geram sobre os outros. A gente gostaria que os custos viessem para a gente. O imposto ajuda o governo a resolver isso, e é preciso de menos imposto sobre as outras coisas. Então, é a hora em que eu vou estar escrevendo no jornal falando, não, agora eu vou defender esse imposto. O pessoal vai ficar zangado comigo, tá? Mas escuta aqui, é isso.
Excelente, professor Bernardo Guimarães, muito obrigado por essa verdadeira aula. Parabéns pelo livro. E para finalizar, eu queria pedir uma reflexão do senhor sobre a relação entre microeconomia e a defesa da liberdade.
Perfeito. E é uma pergunta bem interessante mesmo, porque a microeconomia, ela começa pensando nas escolhas de cada um. Muitas vezes a gente pode discutir outros sistemas e está pensando em que existe um planejamento central e vão ter as forças do bem, as forças do mal e os empresários, e começa pensando de um jeito em que tem todo um sistema ali, e parece que nem tem pessoa nesse mundo. A microeconomia não começa desse jeito, a gente começa pensando nas escolhas de cada um. Estou pensando o que que eu quero consumir, o que que eu vou trabalhar, o que que a empresa vai produzir. E aí vão ter interesses políticos, vão também. A microeconomia vai colocar as questões políticas, que a gente até discutiu um pouco aqui, a gente tem um capítulo também sobre essas questões políticas que aparecem também. Mas a gente começa pensando nas escolhas de cada um, e é das escolhas das pessoas vai se construindo todo. Das pessoas, o mundo é isso, começa a partir dali. E eu acho que a ideia da liberdade começa pensando que, peraí, a pessoa é um agente, a gente não tem um mundo que precisa tutelar todo mundo. As pessoas são agentes, e a gente precisa de maneiras em que as instituições funcionem para garantir que as pessoas tenham essas liberdades. Mas começando sempre partindo desse pressuposto que é assim que a coisa precisa funcionar e assim que a coisa seria se a gente não tivesse tanta tutela assim. E claro, é uma sociedade, a gente precisa de ter uma estrutura, precisa ter um sistema de justiça, precisa ter um monte de coisa lá e tal, vai precisar ter um Estado. Mas esse Estado está funcionando para tentar organizar as pessoas que são os agentes e que a coisa começa daí. Acho que é essa a conexão com a microeconomia.
Espetacular. Muito obrigado, professor.
Obrigado, mano. Obrigado a todo mundo do Livres. Parabéns pelo trabalho de vocês aí.
Muito bom. E se você também acha que a gente precisa trabalhar para aumentar as escolhas disponíveis, sobretudo para quem mais precisa, seja um associado Livres lá no nosso site. Eu sou livres.org/participe. E não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as atualizações. Obrigado e até a próxima.